Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto, é um oferecimento de Colégio Anchieta. Inscrições abertas para 2021 em nosso site. E Cremers, desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você. Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. O sinal marcou 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha está absolutamente mobilizada para ligar você com o novo dia. Porto Alegre amanhece com chuva, teve pancada forte há pouco, motoristas precisam ficar atentos para a pista molhada. Vamos às ruas, fala Thiago Bittencourt.
A gente fala aqui da Freeway, logo após a saída da BR-116 na chegada a Porto Alegre, chove, é uma chuva forte que atinge agora a região, e aí tem aquele spray dos carros passando aqui na Freeway, motoristas devem ter atenção. Já tem ponto com alagamento na BR-116, em Sapucaia do Sul, bem próximo ao pórtico de acesso à cidade. É no sentido Porto Alegre interior, inclusive já tem alguns carros que pararam no alagamento na faixa lateral da BR-116, ali em Sapucaia do Sul. A pista principal tem lentidão devido ao acúmulo de água. Na capital, está sendo retirada a árvore que caiu, os galhos que caíram na estrada São Francisco, que estava interrompendo a via na Vila Mapa, na Lomba do Pinheiro. E os semáforos da Rótula das Cuias foram reestabelecidos. Não há acidentes em atendimento na capital, conforme a IPTC, mas fica o alerta, vários pontos com acúmulo de água, mas não há relato de bloqueio total aqui em Porto Alegre.
Obrigada, Tiago. E agora o Cleocum está chegando com a previsão do tempo. Olha, Cleo, o céu está absolutamente fechado na capital, mas você disse que o Rio Grande do Sul é grande e tem pontos onde não chove. Fala pra gente como é que fica o dia hoje.
Pô, não, o dia vai ser com chuva à tarde em grande parte das áreas. Eu acredito que até à tarde tenha chuva na maior parte do estado, mas agora a gente tem tempo seco na maior parte do estado. E tem essa situação diferenciada, bem diferenciada, da fronteira com o Uruguai e da divisa com Santa Catarina. Na fronteira com o Uruguai, temperaturas giram em torno de 10 graus. A mínima até agora foi 8,8 em Jaguarão. Não mudou esse cenário. Tem um pouco de cerração, mas está voltado essa cerração muito para a ponta da Lagoa dos Patos, a ponta sul da Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Por isso tem cerração ali em Pelotas e Rio Grande. Mas é localizado, é só ali. Nas outras áreas a gente tem esse frio entre a campanha e o litoral sul e tem temperaturas acima de 22 até 23 graus de temperatura mínima na parte do Alto Uruguai, em região das Missões, muitas áreas do Planalto a temperatura está acima de 20 graus. Agora, tem a área de chuva que abrange o litoral do estado do Rio Grande do Sul, litoral norte, né? Abrange Porto Alegre, a encosta da Serra, subida daqui até Caxias, vai na direção de Lajeado, vai na direção de Santa Maria e avança em direção ali a Quaraí, não chega aí bem para a Uruguaiana, ela fica mais ou menos na área de Alegrete, Quaraí. Então a gente tem uma faixa com chuva, ao norte tempo quente, ao sul tempo frio. Os prognósticos colocam que essa umidade desce para a parte sul ao longo da tarde e por isso provoca chuva na maior parte do estado. E na parte norte do estado, que vai continuar quente, que ali é que a temperatura vai a 35, 36 graus hoje à tarde. O sistema continua assim ainda amanhã, só na sexta-feira que a gente vai ter chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. Kelly Matos.
Obrigada, Cléo. 7 horas e 4 minutos. Tem trovoada, relâmpago e até alerta do IMET no sentido de atenção aos temporais previstos para o dia de hoje, como mencionou o Cleocum. 7,4, o governo do estado paga hoje parcela de R$ 2.200 para todos os servidores. O cronograma de pagamentos dos salários de setembro prevê a parcela seguinte para 9 de outubro, no valor de R$ 1.800. O terceiro depósito, que quita todos os salários, vai ser pago em 13 de outubro. O calendário é semelhante ao que foi registrado no mês passado. A diferença é que, dessa vez, não tem mais o ingresso do socorro emergencial da União aos estados, que foi concedido em meio à pandemia de coronavírus. 7 horas e 5 minutos, tem uma mega operação da Polícia Federal, mais de 200 agentes nas ruas. Operação que mira uma facção criminosa de São Paulo. Está bloqueando 730 30 milhões de reais em contas bancárias. Conta pra gente os detalhes, Silvana Pires.
200 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão contra o primeiro comando da capital, o PCC, em São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. A PF interditou mais de 70 empresas que em 4 anos movimentaram 30 bilhões de reais, de acordo com relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF. Essas empresas não vão ser fechadas, até para não prejudicar os funcionários, mas vão ser administradas a partir de agora pelo Estado. Na ação foram bloqueados 730 milhões de reais de contas bancárias de investigados e de pessoas ligadas à facção. Também foram bloqueados imóveis de luxo em São Paulo e Camboriú. Ainda foram apreendidos bens como os 2 helicópteros, 1 iate e 58 caminhões. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Obrigada, Silvana Pires. São 7:06, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Temperaturas mais baixas pelo interior do estado, Pelotas tem 14 graus, Rio Grande 16 graus, lá em Santa Maria, na região central, 17 graus no momento, Quaraí na fronteira, 16 graus, Uruguaiana com 18 graus e Caxias do Sul na Serra também com 18 graus. Em Brasília, depois de vários adiamentos, o Congresso se reúne e pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores. Os parlamentares estão buscando uma posição legal para permitir o benefício até o fim de 2021, sem questionamento jurídico. O Planalto já considera como certa a derrubada do veto e, por isso, está tentando emplacar a proposta de um novo imposto. 7:07, gasolina e diesel ficam mais caros a partir de hoje nas refinarias da Petrobras. E o consumidor vai sentir esse aumento, Jane Guerra?
Olha, Kelly, a estatal define o preço na refinaria, mas depois a decisão sobre os valores é liberada tanto na distribuidora quanto nos postos de combustível. Nós tivemos uma redução nas semanas anteriores, e isso inclusive vai ter impacto no preço de cálculo do ICMS da gasolina nesta quinta-feira, que vai ter uma pequena redução. A Agência Nacional do Petróleo não está fazendo a pesquisa, vai retomar o levantamento nas próximas semanas, mas a Receita Estadual faz um monitoramento pelas notas fiscais eletrônicas. Para ocorrer o repasse desses preços, é preciso que os postos identifiquem que há capacidade de pagamento por parte do consumidor. E o orçamento, nós sabemos, tem sido corroído, por exemplo, pela alta nos preços dos alimentos. Então, vamos monitorar para ver se haverá esse impacto. Mas lembrando que algumas semanas atrás, nós tivemos também redução no preço dos combustíveis nas refinarias. Mas a partir de hoje, vai ter aumento de 5% na gasolina, de 3% no diesel, e essa elevação na refinaria ocorre pela alta do dólar e também das cotações do petróleo no mercado internacional.
Obrigada, Giane, que volta daqui a pouquinho com os destaques da economia. 7:09. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram pela primeira vez, o debate, um duelo em Cleveland, Ohio, na corrida pela Casa Branca. Esse debate foi marcado por troca de farpas, os dois rivais se acusando, né, mutuamente. Teve temas importantes, relevantes, como a pandemia do coronavírus, racismo e meio ambiente, inclusive gerando uma situação, a situação das queimadas no Brasil. Vamos ao contato, direto ao ponto, Daniel Scola.
Kelly, o destempero do presidente Donald Trump pode ser explicado pelas pesquisas eleitorais. Não que Trump tenha mudado muito o tom que ele sempre adotou em debates anteriores, um tom mais de enfrentamento. Mas as insistentes interrupções e ataques pessoais só podem ser explicados pelo desempenho nas mais recentes pesquisas que o colocam atrás de Joe Biden. Não foi um debate para saber quem tem melhores condições de conduzir a nação mais poderosa do mundo nos próximos 4 anos. Pesquisas também indicam que o eleitor médio americano, depois do debate, não gostou do evento. Tem mais 2 encontros ainda pela frente.
7:10. Mega Sena tem prêmio de 60 milhões de reais para o sorteio dessa noite. As apostas podem ser feitas até às 19 horas. A Quina vai pagar hoje 2 milhões e 200 mil reais. E a Loto Fácil, 3 milhões e meio de reais. 7:10, ainda com problemas de vazamento, trincheira da Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, está ficando pronta e deve ser reaberta em poucos dias. Josimar Farina.
Liberação que deverá ocorrer nos primeiros dias de outubro. A data certa ainda depende do clima. Quando foi bloqueada em abril, a travessia por baixo da terceira perimetral deveria ficar 90 dias fechada. Com um atraso de 2 meses sobre este prazo, o trecho deve voltar a receber veículos nos próximos dias, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. O consórcio responsável pela obra está concluindo a instalação da sinalização e, se a chuva permitir, expectativa é de que os trabalhos na trincheira encerrem em até 15 dias. Porém, há ainda incertezas a respeito de um vazamento de água que apareceu dentro da trincheira.
Obrigada, Josimar. 7:11, 7:11. Na área cultural, o gaúcho Vitor Clay foi indicado ao Grammy Latino 2020. Ele disputa o destaque de melhor canção em língua portuguesa com a música Tal Canção Pra Lua, uma parceria dele com Samuel Rosa, vocalista do Skank. Entre os brasileiros indicados estão nomes como Anitta, Zeca Pagodinho, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Elza Soares, Caetano Veloso, Zé Cabaleiro e Ana Vitória, premiação que vai ser realizada em 19 de novembro. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador declaram ter R$1.300.000 em dinheiro vivo, Mariana Secom.
Kelly, esse valor, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é 23% inferior ao R$1.700.000.000 em dinheiro em espécie que foi registrado nas últimas eleições municipais, lá em 2016. Mesmo que o número de candidatos das eleições desse ano seja recorde, ainda assim, cerca de 53 mil candidatos declaram guardar valores em dinheiro, em reais e em moedas estrangeiras. Esse número representa 9,8% dos participantes dessa eleição. Desses, 47 registram ter mais de 1 milhão em espécie e 2.600 afirmam ter mais de R$100.000 em espécie. São valores que superam a poupança e só é menor do que o aplicado em renda fixa.
7:13 e o presidente Jair Bolsonaro promoveu trocas na liderança ou na vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. Foram indicados 10 novos vice-líderes do governo e dispensados outros 8. Entre os novos indicados está o líder da bancada gaúcha, o deputado Giovanni Cherini. Ele, inclusive, está se deslocando para o Palácio do Planalto, onde vai estar com o presidente Jair Bolsonaro, aliás, o Palácio da Alvorada, onde vai estar com o presidente Jair Bolsonaro, já para a primeira reunião que trata sobre articulação política. O deputado Giovanni Cherini, que foi indicado pelo partido PL para ocupar a vice-liderança do governo, disse que pretende ajudar o Brasil a sair da crise e levar esperança para os brasileiros. Ele que, como eu disse, é também o coordenador da bancada gaúcha no Congresso. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. Também já constam lá em GZH. 7:14, agora o destaque do esporte. O esporte teve super terça na Copa Libertadores. O Grêmio, garantindo vagas, venceu e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. E o Inter encaminhando, né? Não garantido, mas encaminhando, Bertoncello, a classificação com um empate.
É isso, Kelly. Temos a confirmação matemática da vaga do Grêmio para as oitavas de final e um encaminhamento muito bem dado pelo Inter neste grupo da competição. O tricolor bateu a Universidade Católica ontem na Arena por 2-0 com gols de Pepe e Rodrigues, chegou à primeira colocação da chave com 10 pontos e está matematicamente classificado, porque o Inter empatou com o América de Cali em 0-0 na Colômbia. O Inter é segundo colocado com 8. O América de Cali tem 5, terceiro colocado colocado ainda vivo e a Universidade Católica lanterna com 4 pontos já eliminada. Agora a última rodada só ocorre no dia 22 de outubro, as duas partidas no mesmo horário. O Grêmio na Arena recebe o América de Cali e o Inter viaja a Santiago para enfrentar a Universidade Católica.